Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Atos terroristas em Brasília.
Intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal é aprovada no Congresso Nacional.
E presos envolvidos em ataques começam a ser encaminhados. Nazi Bron.
527 pessoas já foram ouvidas e encaminhadas para unidades prisionais. Outras 599 pessoas foram liberadas por questões humanitárias.
ANEEL cria gabinete para verificar possíveis atos que prejudiquem a distribuição de energia no país. Luciana Vasconcelos.
O operador nacional do sistema indicou a queda de torres de transmissão em 3 locais. Há indícios de vandalismos nessas áreas.
O canal do Ministério da Justiça já recebeu mais de 50 mil denúncias sobre ataques de domingo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje foi dia de Enem.
Foram reaplicadas provas para quem não fez o exame no ano passado e para pessoas privadas de liberdade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de domingo, foi aprovada no Congresso Nacional.
A intervenção foi decretada após as forças de segurança distritais não conseguirem conter os vândalos que depredaram os palácios dos três poderes em Brasília.
Cerca de 1.500 pessoas foram presas e o interventor Ricardo Capelli falou hoje sobre o destino delas.
O dia hoje foi de definição do destino das cerca de 1.500 pessoas presas em flagrante no dia dos atos terroristas ou posteriormente no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, 527 pessoas já foram ouvidas e encaminhadas para unidades prisionais. Elas passarão por audiência de custódia e suas prisões podem ser revogadas ou convertidas em temporárias ou preventivas, a depender do Poder Judiciário. Outras 599 pessoas foram liberadas por questões humanitárias. São idosos, pessoas com problemas de saúde, moradores de rua e mulheres com crianças. De acordo com o interventor Ricardo Capelli, as responsabilidades por quem levou pessoas incapazes, como idosos e crianças, para os acampamentos, também estão sendo apuradas.
Esses elementos estavam levando crianças para um acampamento criminoso, convivendo com criminosos. Tudo isso será apurado e a responsabilidade desses também, porque não é razoável você, um responsável, levar uma criança para um acampamento criminoso.
Os demais presos nos últimos dias ainda serão ouvidos pela Polícia Federal. Com a aprovação no Congresso Nacional, todo o sistema de segurança pública do Distrito Federal ficará sob o comando de Ricardo Capelli até o dia 31 de janeiro. Ele já anunciou a troca de comando da Polícia Militar, que ficará a cargo do coronel Clepter Rosa a partir de agora. Hoje, Capelli garantiu que durante o período em que ficaram detidos na academia da Polícia Federal, os manifestantes radicais receberam alimentação adequada, um hospital de campanha foi montado e a Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou os procedimentos.
Eles estão com alimentação, com apoio de saúde, com toda a segurança. Com relação a idosos e adultos acompanhados de menores, os idosos e os adultos acompanhados de menores foram identificados, liberados e vão responder em liberdade.
Segundo Capelli, as informações preliminares indicam que houve uma ação estruturada com o financiamento dos terroristas. Ontem à noite, após receber os governadores das 27 unidades da federação e os chefes dos outros dois poderes no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o objetivo de identificar as pessoas ou grupos que pagaram para que o vandalismo acontecesse.
O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso, e nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui.
Após a conclusão da reunião, Lula atravessou a Praça dos Três Poderes a pé, acompanhado dos governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e presidentes da Câmara e do Senado. O local foi o palco dos atos de terrorismo no último domingo. o ato simbólico de união em torno da democracia e do fortalecimento das instituições brasileiras foi concluído no prédio do STF, o mais atingido pelos vândalos. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Mariana Jungmann.
E em nota, o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania informou que está monitorando a situação dos presos em Brasília para garantir o cumprimento da legalidade.
E no próximo dia 27, o presidente Lula vai ter uma nova reunião com todos os governadores para tratar de projetos prioritários para o país.
Hoje, o presidente teve a primeira de uma série de reuniões preparatórias para esse encontro com o governador da Paraíba e presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, João Filho.
De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, amanhã o presidente se reunirá com os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, representantes da região Sudeste.
E ainda haverá uma reunião preparatória com o presidente do Consórcio da Amazônia e governador do Pará, Helder Barbalho.
Segundo Padilha, a reunião do dia 27 com os governadores marca a retomada do diálogo do governo federal com os entes federados e busca parcerias para obras.
O presidente Lula tem feito questão de dizer que quer ter uma relação muito próxima e positiva com todos os governadores e governadoras, independente do partido político que faça parte. Quer restabelecer uma relação de parceria na retomada da execução das obras. Sinalizou aos governadores na reunião de ontem, e também na primeira audiência com o presidente do Consórcio dos Governadores do Nordeste, da ideia que quer que os governadores tragam projetos prioritários na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da retomada do desenvolvimento.
O ministro informou que em fevereiro será a vez do presidente Lula se reunir com prefeitos de capitais com a mesma finalidade.
E em março, prefeitos de todo o país virão a Brasília para a Marcha dos Municípios e também se encontrarão com o presidente.
A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, defenderam a criação de um memorial sobre os ataques terroristas ocorridos em Brasília no último domingo.
Após as perícias policiais realizadas no Palácio do Planalto, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai calcular até a próxima quinta-feira o valor dos prejuízos com a destruição de mobílias, objetos e obras de arte.
No Palácio do Planalto, obras de arte, hall dos presidentes e outros itens que ajudavam a contar a história do Brasil foram depredados no último domingo. E para ver de perto a destruição, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhada da primeira-dama, Janja da Silva, além de representantes do IFAM e de especialistas da curadoria dos palácios do governo, fizeram o primeiro diagnóstico das perdas. Segundo a ministra, a estimativa dos danos deve ser concluída ainda nesta semana.
Os técnicos do IFAM, inclusive, vão começar essa perícia, pediram até quinta-feira à tarde. É daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do que foi do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação.
Entre as obras destruídas pelos terroristas está um relógio que chegou ao Brasil em 1808, junto com a família imperial, presente da corte francesa para Dom João VI. Segundo a ministra da Cultura, dificilmente será possível fazer a restauração do relógio. Outra obra que preocupa é o mural As Mulatas, de Di Cavalcanti, avaliada em 8 milhões de reais. Foram 7 rasgos. A ministra Margareth Menezes disse que a ideia é criar um memorial sobre os ataques.
Isso é um tesouro artístico, o tesouro do povo brasileiro. Isso é um pertencimento da nação, do Estado, e que precisa ser respeitada a sua integridade. Então, a violência é muito desrespeitosa e profunda. E esse memorial é para a gente deixar marcado isso, para que nunca mais possa acontecer outra violência desse nível, né? Com a memória, com o intocável, que é a nossa democracia.
Segundo a ministra da Cultura, instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, se ofereceram para ajudar no processo de restauração das obras danificadas. Reportagem Ney Pereira.
Segurança no setor elétrico.
A ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, criou um gabinete para verificar e atualizar informações sobre qualquer evento nas instalações do Ministério de Minas e Energia.
Segundo a agência, houve queda de torres de transmissão em 3 locais.
Apesar disso, a distribuição de energia não foi afetada.
Uma rotina de acompanhamento foi criada nesta segunda-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para verificar qualquer evento em instalações do Ministério de Minas e Energia. O operador nacional do sistema indicou a queda de torres de transmissão em 3 locais. Uma delas fica entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ibiúna, em São Paulo. Furnas informou que houve a queda de uma torre e outras 3 foram avariadas na região. Uma outra torre caiu em Rondônia, em linha da cidade de Ariquemes. Segundo o Eletronorte, houve torção em outros 2 locais. Há indícios de vandalismos nessas áreas. Uma terceira queda foi registrada na linha entre Porto Velho e Araraquara, que tem ligação com as usinas de Santo Antônio e Giral. A controladora Ivoltes afirma que há indícios de sabotagem. Em nenhum dos locais houve interrupção de energia. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
O novo diretor da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, tomou posse hoje e reafirmou o compromisso da instituição com o país.
E destacou que a atuação à frente da Polícia Federal será pautada pelo cumprimento à lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito.
O gaúcho Andrei Augusto Passos Rodrigues, de 52 anos, é graduado em Direito e mestre em Alta Gestão em Segurança Internacional pela Espanha. Em seu discurso de posse, ele reafirmou que a Polícia Federal não vai tolerar qualquer ataque à democracia brasileira.
Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado, porque só assim teremos uma Polícia Federal resistente a pressões do momento, pautada pela Constituição Federal e sempre comprometida com a verdade.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou da cerimônia de posse realizada em Brasília. Ele destacou a importância do trabalho da Polícia Federal no combate aos ataques a prédios públicos na Praça dos Três Poderes no último domingo e ressaltou o cumprimento da lei.
Estamos no momento em que nós somos desafiados por situações inéditas. Não obstante o Capitólio brasileiro tenha sido verificado, aqui não houve mortes. E aqui, graças à ação das autoridades, inclusive das senhoras e dos senhores, tem mais pessoas presas. Então, quem tiver síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade, eu diria, sem medo de errar, a resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo, e nós devemos e agradecemos também à Polícia Federal brasileira por essa resposta adequada.
Andrei Augusto Passos Rodrigues é delegado há 20 anos. No governo federal, exerceu a função de secretário extraordinário para grandes eventos, como responsável pela segurança da Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Também esteve à frente da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início da campanha no ano passado. Reportagem Cleide Lopes.
E o canal de denúncias criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber informações sobre os atos terroristas de domingo em Brasília já recebeu 50 mil e-mails com links de páginas de redes sociais, vídeos, anexos e outras informações sobre os invasores e apoiadores.
Os dados dos denunciantes e as informações repassadas são mantidas sob sigilo.
E de acordo com o Ministério, todos os casos vão ser devidamente apurados junto às autoridades competentes e os participantes deverão responder criminalmente.
O endereço para enviar informações é denúncia@mj.gov.br.
Mais mais doses da vacina contra a Covid-19, plano emergencial para a redução de filas no SUS e retomada do programa Mais Médicos.
Algumas das ações prioritárias do Ministério da Saúde para os primeiros 100 dias de governo, anunciadas hoje pela ministra da pasta, Nízia Trindade.
A repórter Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Jéssica, boa noite.
Boa noite, Mariana, Gabriela, boa noite a todos. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um plano de emergência de 100 dias para a área da saúde. Entre as prioridades da pasta, ela destacou a redução de filas no SUS para diagnósticos e cirurgias, além da ampliação de medicamentos disponíveis no programa Farmácia Popular e a retomada do programa Mais Médicos.
A perda da força, né, do Mais Médicos deixou um vazio de assistência médica em vários municípios do Brasil. Falamos tanto daqueles municípios de difícil acesso, mas mesmo das periferias das cidades, e a nossa meta é reverter esse quadro e ter como uma ação prioritária, mantendo as linhas básicas do programa e pensando em incentivos para os médicos brasileiros.
A vacinação contra a Covid-19 vai estar no calendário regular de imunização. A ministra afirmou que uma nova campanha está prevista para fevereiro e informou que foram adquiridas mais de 700 mil doses da vacina pediátrica do Instituto Butantan, que devem ser entregues nos próximos dias.
Em relação às vacinas produzidas pelo Instituto Butantan quanto da Pfizer, isso já está encaminhado. O que nós estamos fazendo é vendo uma antecipação no tempo mais breve com a Pfizer. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. E aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças.
Ainda segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no próximo dia 26 de janeiro, haverá uma reunião com secretários municipais e estaduais para alinharem metas, prazos e recursos para a execução dos planos. Mariana, Gabriela, volto com vocês.
Obrigada, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Hoje foi dia de Enem.
Foram reaplicadas provas para quem não fez o exame no ano passado e para pessoas privadas de liberdade.
Os detalhes daqui a pouco.
Avançar as exportações brasileiras com foco numa agenda de produção que leve em conta o mínimo impacto ao meio ambiente.
Foi o que defendeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin durante a posse da nova diretoria da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Só na primeira semana de janeiro, o Brasil teve saldo positivo de US$1,7 bilhão na balança comercial. Ou seja, vendeu mais para outros países do que comprou.
A sustentabilidade estará no centro das ações do governo federal na busca por novos mercados internacionais para os produtos brasileiros. A afirmação foi feita pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante a posse da nova diretoria da Apex.
O Brasil vai mudar a sua imagem do mundo, de um devastador, de desmatador da Amazônia para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil.
Em 2022, a diferença entre o que foi exportado e o que o Brasil comprou lá de fora ficou positiva em US$62 bilhões. Já a corrente de comércio cresceu 21,5% no ano e chegou a US$607 bilhões e 700 milhões. Dos US$335 bilhões exportados pelo Brasil em 2022, a agropecuária foi responsável por 75 bilhões. Para o novo presidente da Apex, Jorge Viana, o agro vai continuar no centro da política de exportações, mas buscando cada vez mais a valorização da economia verde.
O agronegócio brasileiro tem que crescer do ponto de vista quantitativo, e melhorar do ponto de vista da qualidade para que a gente possa dizer tudo que o Brasil põe da carne, dos grãos, é sustentável.
Tomaram posse nesta terça-feira na Apex o diretor de gestão corporativa, Floriano Pesaro, e a diretora de negócios, Ana Repesa. Reportagem, Luana Karen.
A inflação oficial do país fechou 2022 em 5,79%.
Em dezembro, o índice foi de 0,62%.
O resultado do ano foi influenciado pelo aumento no preço dos alimentos, como cebola e leite, itens de higiene pessoal, roupas, passagens aéreas, aluguel e contas de água e esgoto.
A meta central do governo para o ano passado era de 3,5%, podendo variar até o teto de 5%.
Pelo regime de metas para a inflação, quando o índice termina abaixo ou acima das metas estabelecidas para o ano, o presidente do Banco Central escreve uma carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional.
Nela, ele descreve as causas do descumprimento da meta, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito.
O governo criou o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro para que os recipientes retornem ao ciclo produtivo.
A ideia é ter pontos de coleta que a população colabore nesse esforço,
o que reduz o impacto no meio ambiente e beneficia também a saúde da população,
além de gerar emprego e renda.
Mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas todo ano no país, muitas delas de forma inadequada, em praias, rios, terrenos baldios e lixões. Mas você sabia que aquela garrafa vazia, ou até mesmo aquele copo que quebrou, ainda podem ser úteis? Por isso, a importância do descarte correto. A cooperativa Renove, que atua no Distrito Federal, coleta cerca de 40 toneladas de vidro por mês. Lá, o material é recebido, passa por triagem e depois é vendido para empresas que transformam esse vidro em outros produtos. É o que explica a presidente da organização, Eva Barros.
Esse vidro ele é coletado na esteira, a gente coloca ele dentro do contêiner e de lá eles fazem outra separação e leva-se até a indústria que é lá em São Paulo. Sim, ele tem muitas coisas que eles podem fazer com esse vidro, que ele se torna uma areinha, né? Inclusive para asfalto, para asfaltar, ele é muito bom.
Muitos estados brasileiros coletam o vidro, mas ainda não reciclam. Para mudar esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que possibilita o retorno das embalagens ao ciclo produtivo. As ações serão realizadas pela iniciativa privada por meio de parcerias entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Segundo o Ministério, a expectativa é ter pelo menos um ponto de coleta de vidro para a logística reversa a cada 10 mil habitantes. O decreto estabelece metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis e de conteúdo reciclado. Os índices serão monitorados e avaliados a partir de dados, informações e relatórios do Ministério do Meio Ambiente. A nova política deve contribuir também para questões sanitárias, já que o acúmulo de água em garrafas vazias leva à proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A medida também tem impacto no clima, já que a reciclagem aumenta a eficiência energética na indústria fabricante e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Terminou agora há pouco o primeiro dia da reaplicação de provas do Enem.
As provas foram realizadas para mais de 3.200 estudantes que não conseguiram fazer em novembro do ano passado por problemas logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas.
Hoje, os candidatos resolveram questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.
O Enem segue amanhã com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.
Nas mesmas datas da reaplicação, ocorre o Enem para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade.
O chamado Enem PPL é aplicado dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da federação.
Os resultados, tanto da reaplicação da reaplicação quanto do Enem PPL vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro.
E começa no dia 16 de janeiro as inscrições para a primeira etapa do Revalida.
O período de inscrição termina em 20 de janeiro.
A prova vai ser aplicada no dia 5 de março.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
As inscrições podem ser feitas pelo sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF terá sessão virtual extraordinária permanente até 31 de janeiro.
Condomínio é condenado a pagar multa a porteiro demitido após instalação de portaria virtual.
Caixa Econômica é condenada a indenizar empresa por inscrição indevida no sistema do Banco Central.
Boa noite, eu sou Larissa Arantes.
E eu sou Sérgio Duarte.
O presidente do Supremo convoca a sessão virtual extraordinária permanente até o fim do recesso.
A medida permitirá julgamentos colegiados que se façam necessários após ataques antidemocráticos. Lívia Monteiro.
A sessão virtual extraordinária ficará aberta até 23h59 de 31 de janeiro. Na noite de segunda-feira, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com o presidente da República e governadores e garantiu que o STF será reconstruído.
O nosso prédio histórico foi destruído, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro, daremos início ao ano judiciário.
Nesta terça-feira, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o presidente do IFAM, Leandro Grassi, acompanharam o trabalho dos peritos no STF.
Duas idosas de Mato Grosso do Sul podem permanecer no imóvel em que residem há mais de 40 anos, que é objeto de disputa com a Caixa Econômica Federal, até que a questão seja decidida de forma definitiva.
A decisão é da presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Tiago Gomide.
O imóvel teve a propriedade consolidada em procedimento extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal e foi arrematado junto à instituição financeira por uma empresa. A compradora ajuizou a ação de emissão na posse e as idosas recorreram ao STJ para suspender a emissão até o julgamento definitivo da questão. Ao conceder a ordem, a ministra Maria Tereza de Assis Moura constatou a possibilidade de dano irreparável caso a emissão na posse fosse cumprida, além da necessidade de se resguardar o resultado útil de futura manifestação do STJ.
Justiça Trabalhista condena condomínio em São Caetano do Sul, São Paulo, a pagar multa a porteiro demitido após instalação de portaria virtual.
A sanção estava prevista na Convenção Coletiva de Trabalho e foi reconhecida pela terceira turma do TST. Samanta Flor.
De acordo com o processo, o porteiro e dois colegas foram substituídos por um sistema de portaria virtual, mas a troca de empregados por centrais terceirizadas de monitoramento de acesso estava proibida pela Convenção Coletiva de Trabalho do ramo de condomínios residenciais de São Paulo, com previsão de multa no valor de 7 pisos salariais da categoria para cada empregado demitido.
A Justiça Federal em São Paulo condenou a Caixa Econômica a indenizar uma empresa de autopeças que teve um débito inscrito de forma indevida no sistema de informações de crédito do Banco Central.
A empresa acionou o judiciário para que a Caixa efetuasse o cancelamento do débito já quitado e pediu indenização por danos materiais e morais.
A Primeira Vara Federal de Americana negou o pedido de danos materiais, mas condenou o banco a pagar R$20 mil por danos morais.
A ré recorreu, mas a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu que ficou comprovada a falha do serviço. O valor do dano moral, no entanto, foi reduzido para R$5 mil, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Fato ou boato?
É fato que os dados de todos os votos estão disponíveis para consulta na internet.
Mas algumas sessões podem estar com a numeração diferente no sistema. Juliana Soares.
Eleitores que votaram no exterior estão compartilhando vídeos com informações enganosas. Eles apontam supostas fraudes nas eleições por não encontrarem informações das sessões deles no app Resultados. O que acontece é que essas sessões são agregadas. Então, a busca precisa ser feita com o número atualizado da nova sessão. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova intervenção federal na segurança pública do DF. Presidente Rodrigo Pacheco afirma que criminosos pagarão por danos ao patrimônio público. Senado poderá criar comissão para acompanhar investigações sobre os ataques à democracia. Boa noite. Os senadores aprovaram hoje o decreto presidencial sobre a intervenção federal na segurança do Distrito Federal até 31 de janeiro. O decreto seguiu para promulgação. 8 senadores, no entanto, foram contra a medida. Quem tem os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
Na prática, a União assume o comando da segurança pública no DF no lugar do governo local até 31 de janeiro. A determinação já estava valendo, mas precisava do aval do Congresso Nacional. Para o relator da matéria no Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a medida excepcional é dura, mas necessária diante dos atos gravíssimos ocorridos.
As forças de segurança pública foram ineficazes no trabalho de impedir, coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados, diga-se de passagem, com antecedência e previsibilidade. Foram, sim, atos terroristas.
8 senadores anunciaram ser contrários à medida, entre eles Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que é equivocada a narrativa de vincular o pai ao que chamou de atos irresponsáveis. Flávio também defendeu que é preciso individualizar as responsabilidades.
Quem cometeu os crimes, vamos lá, punir, provar de forma exemplar, severa. Agora, aqueles que não têm nada a ver, mais 1.000 pessoas que estão de uma forma inadequada aguardando os seus depoimentos tomados.
O interventor do DF é o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. A matéria segue para promulgação.
Antes da sessão para votar o decreto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, verificou de perto os danos causados pelos vândalos nas dependências da casa. Pacheco disse que a barbárie dos invasores uniu ainda mais os três poderes e que todos que participaram das ações de depredação do patrimônio público vão arcar financeiramente com a reparação dos danos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, percorreu as dependências da casa para ver o resultado da invasão de domingo. Pacheco ouviu do chefe da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, um relato de como foi o trabalho de contenção dos invasores e o que não foi possível evitar, como a depredação de alguns itens do Museu do Senado. Ele aproveitou para elogiar os policiais legislativos ao constatar que os danos poderiam ter sido muito piores não fosse a atuação desses servidores.
É uma situação de desolação, de tristeza profunda, um sentimento muito negativo. Mas se essas pessoas que praticaram esses crimes no dia 8 de janeiro acreditavam que pudessem fazer algo de relevante para o Brasil, fizeram, além de depredar patrimônio público de todos os cidadãos brasileiros, fizeram foi unir mais as instituições do nosso país. Mais do que nunca, o Poder Legislativo, esta Casa, o Senado Federal, estarão unidos ao poder judiciário e ao poder executivo, numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, para poder fazer prevalecer a democracia e a democracia para sempre.
Ao abrir a sessão para votar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, Rodrigo Pacheco defendeu investigações para identificar e responsabilizar os invasores, uma minoria inconformada com o resultado eleitoral.
Domingo, dia 8 de janeiro de 2023, foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o resultado eleitoral. Brasília foi atacada. Prédios públicos, símbolos nacionais, obras que representam a história de nossa pátria foram depredados. Alguns poucos quiseram destruir e humilhar as sedes dos poderes da República Brasileira. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos.
O prejuízo causado pelos vândalos foi calculado entre 3 a 4 milhões de reais.
Os invasores que depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal foram treinados e tinham conhecimento de como agir. A opinião é do senador Marcos Duval. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Especialista em segurança pública, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, fez a avaliação técnica das ocupações e afirmou que os invasores foram treinados para os atos que depredaram as sedes dos poderes da República. Ao analisar as imagens das câmeras, o senador concluiu que essas pessoas foram preparadas, pois agiam com conhecimento do local e usavam técnicas conhecidas apenas no meio policial.
Ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Esse modus operandi foi inédito, que estava usando de uma técnica, né, que só quem é do meio sabe. Então alguém que já foi ou já esteve como função de polícia repassou esses conhecimentos para esses terroristas.
O senador Marcos Duval também disse que algumas pessoas, pensando se tratar de uma manifestação pacífica, acabaram contribuindo para o já programado ataque. Ele destacou ainda a eficiência da Polícia Legislativa do Senado, que evitou que os danos patrimoniais e históricos fossem maiores.
E o Senado deve criar uma comissão externa para acompanhar as investigações sobre os ataques na Praça dos Três Poderes. Parlamentares destacaram que as agressões às instituições democráticas não podem ser esquecidas e que os culpados devem ser punidos. Repórter Gabriela Pereira.
Durante a sessão do Senado para votar a intervenção federal na segurança pública do DF, parlamentares ressaltaram que os ataques à Praça dos Três Poderes não podem ser esquecidos e que os culpados devem ser punidos. Por isso, a Casa deve criar uma comissão externa de senadores para acompanhar as investigações e a responsabilização dos envolvidos, dos mandantes e até de quem invadiu e depredou os prédios do Congresso, do Supremo e do Planalto. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que pediu a criação do colegiado, afirmou que este é um momento de reafirmar a força da democracia.
Sugeri a Vossa Excelência uma comissão de senadores e sugeri alguns nomes para que acompanhe as investigações, porque o dia 8 é uma data para não ser esquecida, senhor presidente. Não é aquelas datas que as pessoas não vão esquecer. Dia 8 de janeiro de 2023 é uma data para ser lembrada daqui a 100 anos. Nunca aconteceu isso. É o momento da gente mostrar que a democracia está em pé e não é vândalos, terroristas que vão derrubar a democracia.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou a iniciativa bem-vinda e cobrou a punição dos envolvidos nos atos antidemocráticos.
Em entrevista à imprensa, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que, além das investigações externas, a Polícia Legislativa do Senado está trabalhando na identificação, com a ajuda de câmeras de segurança, de todos os que participaram da invasão e depredação nas instalações do Senado. A Polícia Legislativa da Casa ainda criou uma página na internet intitulada Delegacia Virtual, para que os cidadãos possam denunciar autores das ações criminosas no último domingo. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo seguinte endereço virtual: senado.leg.br/institucional/delegacia-virtual. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova intervenção na segurança pública do Distrito Federal.
Presidente da Câmara diz que deputados serão sempre altivos em defesa da democracia.
Projetos em tramitação estabelecem benefícios para incentivar o turismo religioso.
Boa noite. Propostas em análise na Câmara prevêem benefícios para o turismo religioso, setor que movimenta 15 bilhões de reais por ano. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
No Brasil, mais de 300 municípios oferecem atrações de turismo religioso, mas pouco menos de um terço deles tem um calendário de eventos exclusivos para esse tipo de turismo. Alguns eventos são bastante conhecidos. A Festa do Glorioso São Sebastião, na Ilha de Marajó, por exemplo, é um evento anual que ocorre ao longo de 10 dias, todo mês de janeiro, e está no livro das celebrações do IPHAN há uma década, mas não está no calendário de eventos do Ministério. Entre as propostas que estão na Câmara sobre turismo religioso, está o projeto que prevê isenção fiscal e apoio a esse segmento, de autoria do deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo. A proposta está na Comissão de Turismo. Segundo o deputado, a intenção é que todos os municípios que tenham turismo religioso possam receber recursos para fazer melhorias em infraestrutura. Ele lembra que uma portaria interministerial de 2019 permitiu a municípios paulistas e mineiros receber recursos do governo federal para os projetos Rota da Fé, Caminho da Fé e Rota de Luz. Outra proposta veio do Senado e é de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, que prevê o estímulo à interiorização do turismo e à valorização do turismo religioso como objetivos da Política Nacional do Turismo. Na Comissão de Turismo, onde o projeto foi aprovado, o relator, deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, afirmou em seu parecer que o turismo religioso deveria se tornar uma diretriz da Política Nacional de Turismo.
A segmentação de nichos específicos já se firmou há tempos como uma característica essencial da moderna indústria turística em todo o mundo. Desta forma, o turismo religioso, o cívico, o místico, o esotérico, o étnico, o cinematográfico, o arqueológico, o gastronômico e o ferroviário e o enoturismo são todas elas dimensões vigorosas do movimento turístico de nossos dias. Vertente que merece ser devidamente valorizada na formulação do planejamento oficial do turismo.
O texto da proposta prevê a suspensão de pagamento de impostos e contribuições na aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos e materiais novos, importados ou adquiridos no mercado interno por prestadores de serviço de turismo religioso. Segundo o texto, esses benefícios tributários seriam permitidos quando aqueles bens fossem empregados na reconstrução, restauração ou reforma de edificações de valor histórico ou cultural para a realização de cultos ou eventos religiosos e a exibição ou guarda de objetos de valor religioso, além de usados na reconstrução, reforma ou construção de equipamentos de infraestrutura urbana para o apoio ao turista religioso. Além da Comissão de Turismo, a proposta que incentiva o turismo religioso foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação e ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. No calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo, existem 204 eventos religiosos registrados, sendo os maiores o Círio de Nazaré em Belém, a Lavagem do Bonfim em Salvador e a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. Segundo os últimos dados oficiais disponíveis de 2019, o turismo religioso gerava 15 bilhões de reais anualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defende a aprovação do projeto de lei que define novos códigos no Sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas para os profissionais de beleza.
As mudanças contemplam os prestadores de serviços de bronzeamento natural e artificial, de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação. Maria Rosas observa que a nova classificação permite que essas atividades, exercidas majoritariamente por mulheres, possam ser enquadradas no regime tributário do microempreendedor individual.
Acredito que é necessário haver programa específico e planejamento sério para a inclusão das mulheres no mercado de crédito. Além disso, mecanismos adequados para que ocorra capacitação nas atividades empreendedoras e expansão empresarial e nos investimentos. Além disso, quando dignificamos o autônomo, incentivamos, sobretudo, as mulheres que sofrem violência doméstica a conquistarem autonomia financeira. É que elas se sentem mais independentes, conseguindo mudar sua condição dentro de relacionamentos abusivos.
Transportes.
Projeto aprovado em comissão da Câmara pune quem não impedir um crime de trânsito, como, por exemplo, deixar que uma pessoa embriagada assuma a direção do carro. Os detalhes da proposta com a repórter Paula Bittar.
Uma proposta em análise na Câmara modifica o Código de Trânsito Brasileiro para, entre outros pontos, prever a possibilidade de penalizar passageiros que possam ter participado de crime de trânsito e diminuir a multa caso a vítima tenha contribuído para o próprio dano, como, por exemplo, um pedestre que atravessa em local proibido e é atropelado. Pelo texto aprovado na Comissão de Viação e Transportes, o juiz deverá fixar a pena do motorista de acordo com o Código Penal, levando em conta também a culpabilidade de quem tenha contribuído para a ação dele, inclusive passageiros, assim como as circunstâncias e consequências do crime. Outro ponto da proposta é a previsão de que, caso a vítima tenha colaborado para o próprio dano, o juiz deverá diminuir, em proporção à culpa dela, o valor da multa reparatória. O texto estabelece ainda como circunstância que agrava a penalidade do crime de trânsito ignorar pedido ou recomendação de outra pessoa para que não conduza o veículo em razão de seu estado de saúde física ou mental ou de embriaguez. Esse texto aprovado foi modificado em relação à proposta original do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, que pretendia punir passageiros que incentivam ou deixam de impedir a condução de veículo por motorista bêbado ou sob efeito de drogas. A pena prevista naquela hipótese seria a mesma aplicada ao condutor: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Vinícius Carvalho comentou a modificação.
O que o projeto ele apresenta é uma inovação no sentido de abrandar a pena, isso a critério do juiz, no caso de a vítima ter concorrido para o seu próprio dano. E também, por outro lado, a de agravar se esse agente, o motorista, ignora o pedido ou a recomendação de terceiros para que não conduzisse o veículo, por causa do seu estado de saúde físico, mental e a própria embriaguez.
A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Saúde.
Projeto de lei apresentado por Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, estabelece um processo simplificado para o credenciamento no SUS de médicos especialistas que atuam na rede privada.
A ideia, segundo o Dr. Luiz Ovando, é reduzir a burocracia que hoje dificulta a participação dos profissionais no atendimento de usuários da saúde pública. Além disso, o deputado afirma que as mudanças previstas proporcionam o estabelecimento de vínculos entre os médicos e os pacientes do SUS.
Quando você vai para o SUS, para as unidades básicas de saúde, você vai lá e não sabe quem é o médico que você vai encontrar. Ele não tem compromisso com você, você não tem compromisso com ele, e isso dificulta a solução do problema. Então, quando você abre para o consultório credenciando o médico pelo SUS, você resgata um elemento muito importante que é a relação médico-paciente. Então, esse projeto é um projeto que resgata a identidade do médico, facilita, agiliza e faz com que se resolva os problemas médicos simples, evitando a complicação.
Flávia Moraes, do PDT Goiano, cobra o efetivo cumprimento da lei de sua autoria, que determina que o tratamento de pacientes com câncer deve ter início no máximo 2 meses após o diagnóstico. A chamada Lei dos 60 Dias completou 10 anos em 2022.
Ela é um instrumento que, quando o paciente não tem mais recurso e não consegue ser atendido, ele pode judicializar. É uma forma, não é o que a gente quer para a saúde, a gente quer que todos tenham acesso sem precisar de judicializar, mas é um instrumento que permite o paciente, através da justiça, garantir esse direito que ele tem ao tratamento para essa doença. É uma doença que requer medicamentos, às vezes de alto custo, quimioterapia, cirurgia, e a demora na realização desses procedimentos no trâmite normal do SUS pode levar esse paciente, que poderia ter uma cura, à morte.
Flávia Moraes lembra que o câncer é uma doença sensível ao tempo e que pacientes que conseguem se tratar no início do diagnóstico têm melhor perspectiva de cura. A deputada afirma que só no Brasil, cerca de 200 mil pessoas morrem todos os anos devido ao câncer.
Educação. Na avaliação de Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, a aprovação do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação deve ser prioridade no retorno dos trabalhos legislativos. O deputado explica que o SNE estabelece regras de cooperação entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal nos programas e ações educacionais.
Nós não podemos pensar o Brasil, um projeto nacional, sem educação. Educação integrada com a cultura, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, científico. Mas quero concluir lembrando que as políticas públicas devem ser integradas. A educação de qualidade pressupõe outras políticas públicas. Ninguém aprende sem saúde. Ninguém tem saúde se não tiver alimentação saudável, adequada, água potável, meio ambiente saudável, moradia digna.
Patrus Ananias lembra que entre os objetivos da proposta está a criação de um padrão para a educação brasileira que visa reduzir as desigualdades e aumentar a qualidade do ensino. O texto já foi aprovado no Senado e está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara.
Votação. A Câmara aprovou o decreto do presidente da República que determina a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a sessão extraordinária nesta segunda-feira e traz mais informações.
Em regime de urgência, o plenário da Câmara ratificou o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. A intervenção foi determinada na tarde de domingo, ainda durante a tentativa de golpe de Estado com atos de invasão, terror e vandalismo nos palácios do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Lula justificou o decreto pelo grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão. Invasão de prédios públicos. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, classificou a situação de gravíssima.
Os atos criminosos de 8 de janeiro incitam à ruptura com a ordem constituída, conclamam a dissolução das instituições democráticas e dos poderes instituídos e exortam o estabelecimento de um novo governo, alicerçado em bases autoritárias e antidemocráticas, portanto, incompatível com os fundamentos democráticos da nossa Constituição. Os manifestantes, fazendo recurso à violência, invadiram prédios históricos, dotados de simbolismo republicano, dilapidaram patrimônio histórico-artístico.
Além de falhas evidentes no planejamento e na execução do controle da manifestação golpista, Rubens Pereira Júnior citou as suspeitas de omissão, leniência e crime por parte da Polícia Militar do Distrito Federal.
O governo do Distrito Federal e a sua Secretaria de Segurança Pública foram, para dizer o mínimo, inábeis, negligentes e omissos ao cuidar de um tema tão sensível porquanto se tratava de uma tragédia anunciada. Os ataques às instituições democráticas deste domingo foram prenunciados há tempo por líderes dessas facções autoritárias em diversas mídias sociais e em pronunciamentos, onde fica evidente que não reconhece a derrota nas urnas do seu projeto político.
No caso da análise de intervenção federal, cabe aos deputados apenas aprovar ou rejeitar o decreto presidencial sem possibilidade de alterar o texto. O relator também explicou que a manifestação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional exigida pela Constituição poderá ser feita posteriormente. De acordo com o decreto, o interventor federal Ricardo Capelli, que é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, terá o controle operacional das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Se necessário, também poderá requisitar recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do governo distrital, além do apoio de órgãos do governo federal. Pelas redes sociais, Capelli informou ter acompanhado pessoalmente a condução dos golpistas até a prisão na Polícia Federal e a desativação do acampamento que ocupavam em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Depois da decretação da intervenção federal, especificamente na segurança pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias. Vice-líder do PL, a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, criticou a manifestação de domingo, mas reclamou do que chama de responsabilização prévia do ex-presidente Jair Bolsonaro e do uso político da intervenção. Ela também comparou a situação atual à intervenção que o ex-presidente Michel Temer decretou na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018.
A intervenção por 30 dias não é justificada, porque a situação já se encontra controlada. Completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que havia problema de narcotráfico e foi necessária uma intervenção federal duradoura. O governador do Distrito Federal, que foi inclusive afastado de forma ilegal, sem nenhuma justificativa ou fundamento legal ou constitucional.
Já o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, citou lições deixadas pelos atentados de domingo.
Tem mais de 1.000 pessoas na sede da Polícia Federal. Todos serão indiciados, processados, com a garantia plena do direito de defesa. E que a gente tire como lição, por fim, que atentados contra a democracia têm que ter um fim. A cadeia aos criminosos e golpistas, porque lá é o lugar deles.
Outros parlamentares discursaram em defesa da democracia e da punição rigorosa para quem participou e financiou os atos golpistas e terroristas nos três poderes. O Congresso Nacional, que estava em recesso parlamentar, foi convocado extraordinariamente para apreciar o decreto presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Senado também aprovou de forma simbólica o decreto do presidente Lula de intervenção na segurança pública do Distrito Federal.
Com isso, a União assume o comando da segurança pública no DF no lugar do governo local. A medida vale até o dia 31 deste mês.
Presidência.
Na sessão que aprovou o pedido de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reiterou que o vandalismo deve ser rechaçado e que a melhor resposta para o lamentável episódio de destruição do patrimônio público é o fortalecimento da democracia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a sessão extraordinária que votou o pedido de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal é significativa porque demonstra que a democracia brasileira continua plena. Segundo ele, os ataques de vandalismo às instituições, sobretudo à Câmara, é inaceitável. Lira defendeu punições exemplares contra todos os que atentaram contra a democracia. Para ele, os vândalos são uma minoria.
A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. E mais democracia significa enfrentar e encontrar soluções para os verdadeiros problemas do nosso povo.
Para Lira, os representantes do povo, eleitos, devem levar soluções para aperfeiçoar os programas sociais, abrir vagas de trabalho, aumentar a renda e melhorar o sistema tributário para deixá-lo mais justo.
Que nós temos que nos dedicar. Olhando para a frente, olhando para o futuro, este episódio foi um desvio da rota que foi rechaçado e que temos o dever de trabalhar para que nunca mais aconteça. A resposta para o que foi feito dos estragos ao patrimônio público e ao coração da República é que a democracia funcione melhor, que faça mais e que alcance mais os seus objetivos, e que nós possamos fazer mais justiça social, mais inclusão social, mais harmonia e levar paz aos brasileiros. Isso é que todos nós queremos, e foi para isso que as urnas nos designaram. Este plenário será sempre a tribuna livre do debate, da democracia e da expressão de todas as suas vozes, calorosamente, como a boa discussão exige, mas pacificamente, sempre, sempre altivo na defesa da democracia.
Mais cedo, Lira participou de reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os 27 governadores, que prestaram solidariedade aos chefes de poderes contra os ataques terroristas às instituições públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.